والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار من قدم، ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على بشير النذير محمدا، ولا يصل وسلم دائما أبدا على طه سيد المرسلين. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم، يا خير من دفنت لقاء أعظمه، فطاب من طيبهن القار والأكم. روح الفدا لقبر أنت ساكنه، فيه العطاف وفيه الجود والكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مفتحه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب لا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. اصل بیان شروع کرنے سے پہلے بطور مقدمہ کی ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں. آج الحمدللہ تیر پہ داخل ہونے سے پہلے ہمیں روکا وہ نئی جگہ جہاں مدرسہ انشاءاللہ شروع ہوگا، اور کل کے لیے بھی مولانا ابوبکر صاحب نے فرمایا کہ زہر سے پہلے بہت جگہ جانا ہے جہاں مدرسہ ہے، اور پھر جو ہے اصل سے پہلے اصل کے بعد پھر ایک اور جگہ، اور یہ تو نہیں مدرسہ اور کتنے مدرسے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ صرف کوئلے نہیں نکلتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہاں بھی یہ زبردست کام اللہ یہاں سے یہاں کے لوگوں سے لے رہے ہیں. اللہ لیتے رہے اور اللہ اس کو باراور فرمائے. دین کو جہاں کوئلے یہاں سے شاید گزر جاتے ہیں، دین پوری دنیا میں جائے اور دنیا والے یہاں آئے دین سیکھنے کو، اور دین لے کے اپنے اپنے ملکوں میں جائے اور ہر پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے.
Para em várias ocasiões poderem guiar a nós. Um dos dever do ser humano satisfazer nós vamos escutar a conversa atentamente e nós devemos de refletir algumas coisas muito importantes. Tem muitas doenças que nós temos dentro de nós. Por exemplo, a zanga é uma doença, o ódio é uma doença, a inveja é uma doença. Então, esse tipo de doenças, através dessas doenças existirem dentro de nós, pode nos levar a muita maldade, a muito pecado. Muitas vezes a pessoa está envolvida dentro de um pecado, ele deseja sair daquele pecado, mas ele não consegue. Então, ele precisa da ajuda de alguém. E quem vai ajudar é aquela pessoa que está a dedicar ao bem, aquela pessoa que se entregou pela causa de ti, e ele quer conseguir ajudar. Porque é como uma pessoa que já sabe andar, esse vai guiar aquele que não sabe andar. Aquele que ainda está a gatinhar, precisa de alguém para pegar o seu dedo e fazer andar. Então, essas pessoas que dedicaram toda a vida pela causa de ti, não são andadas. É que vão ajudar nós a andar. É que vão ajudar nós a dar um passo, aquele passo que é difícil de nós dar, sozinhos. Então, para isso é preciso nós manter uma amizade forte, uma ligação forte, estar sempre em contato. E, como a Santa me explicou aqui, que no tempo do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, os sábados de Allah faziam bait. Bait significa essa aproximação, essa promessa de aproximação. Que nós estamos a estabelecer uma amizade profunda. Nós estamos a estabelecer uma amizade profunda, esse elo de ligação e uma promessa de pedir orientação. Quer dizer, qualquer dificuldade que a gente tiver, seja relacionada com a nossa vida mundana, seja relacionada com o dinho, com o islam, que a gente não vem entender. Então nós, através do contacto dele, nós devemos contactar. Podemos contactar telefonicamente ou através de um e-mail eletrônico que ele vai nos dar. Então nós vamos selecionar as nossas dificuldades e vamos dar o passo certo. Muitas vezes a gente acaba de dar um passo errado. Selecionar uma dificuldade pode ser fácil, mas a gente não sabe dar o passo certo, acabamos de cair num grave erro. Acabamos de cometer um grave erro. Uma pessoa orientar a nós, então ele cria caminhos muito fáceis de nós selecionar as nossas dificuldades, os nossos problemas relacionados com a nossa vida mundana e relacionados com a vida da África também. Então por isso é muito bom instalar. Em Shimon, nós falamos disso, não é uma coisa nova, é uma sunna do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, e nos países, em vários países, as pessoas procuram um guia espiritual, estão a se orientar, e em Shimon, várias pessoas fizeram bait, e inshallah vão manter contato com a Hazrat. Então, o Mulana Sá, inshallah, começou a conversa, e diz que antes de eu começar a conversa principal, alhamdulillah, quando nós chegamos aqui, entramos na cidade de Tete, foi mostrado um terreno onde, inshallah, futuramente vai-se construir uma madraça para ensinamento de Din Islam. E não só o Mulana Pagar também nos falou que amanhã vamos visitar uma outra madraça, inshallah, que está no caminho de exame de Hafez Muhammad Sá. Inshallah, depois de Salat do Zohr, vamos visitar a madraça, inshallah, do Mulana Ayyub Sá. Então, todos os ulamais estão fazendo muito esforço de Din, alhamdulillah, aqui em Tete. Então, Molana está a dizer que estamos a mostrar que de não só está a sair o carvão, está a ir para várias partes do mundo, como por exemplo Brasil, está a levar o carvão daqui, mas as pessoas de Tete são preocupadas com a força de Dini, e vamos tentar muitos esforços de Dini a se realizar aqui em Tete.
अभी एक बात दिल में आई वो भी आरज़ कर दूँ कि जब बारिश होती है तो जहाँ माशाल्लाह सब्जी खेत वगैरह सब चीज़ें उगती हैं खुद रौ घास भी खुद उग जाती है तो जब अल्लाह की रहमत आती है तो शैतान भी अपना काम साथ में करता है वो भी अब आपस में इख्तलाफा झगड़े असर कीना ये चीज़ें पैदा करता है और अगर ये चीज़ें पैदा होगी तो हम अपना ज़बरदस्त नुकसान करेंगे और अगर दिल को साफ रखेंगे एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे और ये समझे हर एक आदमी समझे ये मेरे जिम्मे दिन पूरा दिन को पूरी दुनिया में जिंदा करना ये मेरे जिम्मे ये जो मदरसा मदरसा खोल रहे हैं ये जमात में जा रहे हैं ये खानका का काम कर रहे हैं तो दिल में खुश है कि माशाल्लाह इससे मेरा काम हल्का कर दिया इसने ये मेरा काम कर दिया और आपको इत्मीनान की दिल में दिल होने दिल आपको नसीब होगा और दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि आप उनके लिए दुआ करें तो वो काम तो वो करेंगे और आपको 100% सवाब मिलेगा दुआ करने के बिना पर आपके अच्छी नीयत के बिना पर आपको बगैर वो काम के आपको 100% सवाब मिले। और अगर आपके दिल में हसद आया, कीना आया, बुख्त आया कि ये क्यों करता है, इसको नहीं करना चाहे, तो फिर आपका जबरदस्त नुकसान होगा, आपका बेचैन भी होंगे, आपका आप दिल में चलते रहोगे और कोई किसी को कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं, आपको जबरदस्त नुकसान। और वो सब कामों में काम तो होता है, अल्लाह काम कराएंगे और आपको उसमें कोई हिस्सा नहीं, तो क्यों इतना नादान और बेवकूफ बने और अपना नुकसान करें। तो दिल को साफ रखे, एक दूसरे के लिए दुआ करें, मदद करें जितना हो सके और दीन के तमाम शौकों को जिंदा करें और दुआ करें दीन के तमाम शौकों के लिए।
Estaba observando en mi mente que cuando ya se prepararon a comer y ya se prepararon a dormir, al mismo tiempo, junto con aquellas flores, a crecer capim también. Então, nós devemos de, nós não precisamos de capim, precisamos de aquelas flores. Então, isso que quando há trabalho de dinho, ou não há trabalho de dinho, ou não há muito desenvolvimento de dinho, então, chegando também, faz o seu trabalho para poder estragar esses portos de dinho. Então, muitas vezes cria inveja entre nós, muitas vezes cria discordância entre nós, muitas vezes cria um desentendimento entre nós. Então, isso não deve acontecer, senão nós vamos estragar esse o nosso trabalho de dinho. Todos nós devemos amar um para o outro, todos nós devemos olhar bem o trabalho que o outro está a fazer. Todo o trabalho é de Deus e tudo é para nós alcançar o objetivo de benefício de Deus. Então aquela pessoa que está a fazer uma graça também está a concretizar o nosso objetivo de que nós ver o Dino a brilhar e o Dino a desenvolver. Aquele que está a fazer trabalho de Tabarik também está a fazer com esse objetivo, o Dino a nosso mandar a brilhar e o Dino a desenvolver. Aquele que está a fazer trabalho de Hanka, o Zikr de Allah SWT, e está a fazer as pessoas lembrar-se de Allah SWT, então esse também está com esse objetivo também, o Dino a desenvolver, o Dino a brilhar. Então nós devemos colaborar um com o outro, e não só fazendo doar um para com o outro, para Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o esforço dele, e ainda Allah subhanahu wa ta'ala desenvolver mais o esforço dele. Porque ele tem Allah aceitar o seu esforço, o esforço que ele está a fazer, ele está a ajudar o bem de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o objetivo que nós queremos alcançar. E nós fazendo doar para ele, nós havemos de estar a colaborar no esforço que ele está a fazer. Pelo contrário, se a gente tentar criar impedimento ou nós não gostarmos de ver o trabalho que ele está a desenvolver relacionado com o Dino, e nós não gostarmos e não apreciamos aquele trabalho que ele está a fazer, nós não estamos a estragar o trabalho dele, mas pelo contrário, nós estamos a estragar a nós mesmos. Mas se pelo contrário nós fazemos doar para ele e nós mantemos o coração aberto quanto ao trabalho que ele está a fazer, elogiamos o trabalho, apreciamos o trabalho que ele está a fazer, então nós devemos estar a colaborar naquele mesmo trabalho, naquele mesmo esforço que ele está a fazer. Então o esforço que ele está a fazer, então por causa da nossa boa intenção para com o trabalho, o esforço que ele está a fazer, Allah vai recompensar a nós igualmente o esforço que a pessoa está a fazer.
एक मुल्क के निज़ाम का सही करने के लिए खुदा ही जानते हैं कितने इंतजाम होते हैं और वो सब अल्लाह की तरफ से। इंसान हुकूमत समझती है कि हम करते हैं, कोई करता नहीं, अल्लाह ही करने वाला है। मसलन आब और हवा में कितनी गंदगी की पॉल्यूशन, ये भी हुकूमत का एक महकमा है जो बराबर उसको देखते हैं। ये ज़्यादा तो नहीं, एक हद तक वो इसको बर्दाश्त करते हैं, उससे ज़्यादा है। पानी जो है हम पीते रहते पानी नल खोलते हैं, लेकिन मुस्तकिल में ये मुस्तकिल एक महकमा है पानी को देखने को कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं, लोग बीमार तो नहीं हो जाएंगे। यहाँ तक कि हमारा जो पखाना जाता है उसको भी बराबर चेकिंग होती है, इसमें कोई किसी के पखाना में कोई कोलेरा की बीमारी नहीं, तो और बीमारी नहीं, तो एक बीमारी आम हो जाए उसके खतरे के लिए वो भी चेक है, हमें तो इसका पता ही होता है। तो जिस वे महकमे हैं जिनका हमें कोई ध्यान याद रखें, ऐसे ही पुलिस का महकमा है मसलन, अब पुलिस वाले कहें जितने ये एजुकेशन वाले तालीम वाले ये लोग बेकार हैं, हम ही काम करते हैं, अगर हम न हो तो عمل نہیں بھی ہوگا. اور جو تعلیم والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی کام کر رہے ہیں, یا ہاسپٹل والے جو ہیں یہ بیکار ہیں, یہ کچھ نہیں ہم کام کر رہے ہیں. تو ہر شعبہ جو ہے ضرور, اور اگر سب شعبے ساتھ مل کے چلے تو ملک کا نظام صحیح چلے, اور اگر کوئی بھی یوتھ دوسرے پر اس کے خلاف ہو جائے پولیس والوں چلو تم یہاں سے ہٹو تم بیکار ہو کوئی تمہارا کام نہیں, ہاسپٹل والے تم چلو یہاں سے تم بیکار ہو, ٹریفک کنٹرول والے تم چلو یہاں سے تم بیکار ہو, تو نظام خراب ہو. سب مل کے کام کرے, آن کہے کہ زبان بیکار ہے زبان کی کوئی ضرورت نہیں, کان کے ناک بیکار ہے, دماغ کہتے دل بیکار ہے, ہاتھ کہتے پاؤ بیکار ہے, تو پھر یہ انسان کا بدن کا نظام ہے. تو دین کے بھی یہ تمام شعبے ہیں, کوئی شعبہ بیکار ہے, ہر شعبہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ضروری ہے, اور یہ سب شعبے مل کے چلیں گے پوری امت کا کام بنے. اور اگر کوئی بھی شعبہ والے کہتے ہیں کہ دوسرے شعبوں کی ضرورت نہیں تو پھر ہم دین کا نقصان کریں گے اپنا زبردست نقصان کریں گے. اور یہ حسد کی بیماری کی عجیب بیماری ہے, اس کا علاج اسی کا نام اصلاحی تعلق اور ہے, اور تزکیہ نفس ہے کہ آپ مثلا اور بھی بیماریاں ہیں حسد کی بیماری جس کا علاج کے لیے بزرگ شاعر اور پیارے انداز میں فرماتے ہیں حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہیں, حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, کب پہ افسوس کیوں مر رہے ہیں, اس پر اللہ کی نعمتیں برس رہی اور تم یہاں بس کب پہ افسوس مر رہے ہو, کب پہ افسوس کیوں مر رہے ہو, جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو, جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو, تم ہو ناراض اللہ کے فیصلے پر, تم ہو ناراض خدائے فیصلے پر, اللہ نے ان کو دیا اور تم کیوں چل رہے ہو, تم خوش ہو دعا کرو ان کے لیے, اس سے اپنا پورا پورا لوٹ بغیر کوئی محنت کے.
Da exemplu, sistemul de un país cum este funcționa. Deci că un país s-a dividit în guvern, un guvern tine vari departamente. Că toți aceste departamente sunt interesele activitate care o beneficiu de país și o beneficiu de populație. Și toți aceste departamente sunt importante pentru tot un país și pentru populația toată. De exemplu, tem poluția aerea. Algumas pessoas com um departamento que vai cuidar da poluição. Então eles vão preocupar que a poluição não ser exagerada de tal maneira que vai prejudicar as pessoas. Então eles tudo vão controlar. Uma pessoa quer abrir uma fábrica num certo lugar, então eles vão ver se abrir essa fábrica, então vai prejudicar a poluição ou não. Vai fazer poluição da maneira que vai prejudicar as pessoas ou não. Então tem um departamento que está a controlar só a poluição. Tem o departamento, por exemplo, está a controlar a água. Nós estamos a abrir torneiras, estamos a ver a água sair. Mas essa água para chegar até nós, a água canalizada que vem até nós, essa água está a chegar de maneira que vai beneficiar a nós ou vai prejudicar. Isso tudo é controlado. O que acontece é que nós estão a abrir a torneira para usar a água, em vez de beneficiar, acabam prejudicando por causa de alguma contaminação que está dentro da água. Então tem um departamento que está a controlar também a parte da água. Tem departamento que está a controlar quer dizer, a parte das fossas, onde é canalizado as necessidades. As pessoas utilizam as casas de banho, as casas, outros setores de trabalho. E aquela sujidade é canalizada para um lugar. Então, naquela sujidade não pode ter alguma doença que pode ser contagiosa. Então, se tiver alguma doença contagiosa, aquela doença pode espalhar. Por exemplo, o cólera é muito fácil de espalhar. Então, tem um departamento que verifica essas coisas também. Então, todos esses departamentos estão a funcionar para benefício do próprio país. Então, por exemplo, tem o departamento de medicina, que está a trabalhar para a saúde da população, para a saúde das pessoas. Tem o departamento de educação, que está a velar para a educação das pessoas, escolas, etc. As pessoas poderem aprender, as crianças poderem ir para a escola. Tem o departamento de polícia, que está a velar pela segurança das pessoas. A todos esses departamentos estão a rodar para benefício do país e para benefício da população. Então, um departamento, se pensar, por exemplo, o departamento de saúde, dizer que nós é que estamos fazendo todo o trabalho. O departamento de saúde que é importante para o país, que é importante para a população. O departamento de polícia não serve nada para o país, então esse departamento não deve existir, deve estar fora. Então, vamos tirar o departamento de polícia. O departamento de polícia trânsito, por exemplo. Se dizer que para esse departamento não beneficia nada as pessoas, vamos tirar, então o que vai acontecer? E se pensar, por exemplo, no departamento de educação, está preocupado para a educação das pessoas, para as crianças ir para a escola, para aprender, esse departamento não é importante, só saúde que é importante. Nós é que só estamos a trabalhar, esse departamento também deve sair. Então nós podemos imaginar qual vai ser o sistema do país. Porque todo o sistema do país vai ficar descontrolado. Porque tudo estava apoiado ao desenvolvimento do país e tudo era importante para o progresso do país e para o benefício da população. Assim como saúde é importante, a educação também é importante, o departamento de polícia é importante, a segurança também é importante para o país funcionar como deve ser. Dessa maneira, no nosso corpo nós temos vários órgãos e cada órgão está a dedicar para o seu próprio, para algum benefício, para alguma tarefa, para exercer alguma atividade. Por exemplo, o órgão de ver, que é através da vista, ele está a exercer a sua atividade de ver, que é importante. Se ele não existir, é um prejuízo que está dentro da pessoa. O órgão de audição, que é os ouvidos, ele está a exercer também a sua atividade de ouvir. E também que é muito importante e fundamental dentro do corpo do ser humano. Se ele deixa de exercer a sua atividade, é um grande prejuízo para o ser humano. Então, todos esses órgãos em conjunto, a língua, por exemplo, está a exercer toda a sua atividade de pronunciar. Então, é muito importante, é fundamental dentro do corpo do ser humano. Então, se ele deixa de existir, também é um prejuízo. Então, todos os corpos se funcionarem como deve ser. Um apoiar o outro, então será uma pessoa como deve ser. Então, será uma pessoa que será benéfica para ele, será benéfica para os outros também. Então, desta maneira, todo o trabalho de DIN, um é apoio para o outro. E se todo o trabalho de DIN funcionar em coordenação e funcionar com amor, um fazer doar para o outro, então há de haver progresso e há de haver desenvolvimento no trabalho de DIN. Então, ninguém deve pensar que eu sou pessoa a fazer trabalho, outro trabalho. Trabalho não é importante, todos os trabalhos, tudo deve andar em conjunto e todos nós devemos apoiar todo o esforço de DIN que está a se realizar para o progresso de DIN, para o desenvolvimento do nosso DIN. E essa inveja, hasad, que é dito como hasad, é uma doença espiritual. Então, muitas vezes, nós não nos apercebemos dessa doença e nós queimamos dentro de nós por causa de nós não gostar de uma dádiva ou um favor que existe dentro de uma pessoa. Então, essa inveja vai queimar a pessoa. Então, um poeta diz umas bonitas palavras. Ou você que tem inveja, por que você está a se queimar dentro de si? E por que você está, está a passar a sua mão, uma mão na outra mão, desnecessariamente? Uma pessoa quando está com inveja do outro, também já não sabe o que vai fazer, ele fica atrapalhado. Porque ele não quer ver aquele favor, aquela dádiva que está com aquela pessoa. Então ele fica atrapalhado, ou ele vai morder as unhas, ou ele vai passar a sua mão sobre a outra mão. Então esse poeta está a dizer, ou invejoso, ou você que tem inveja do outro, por que desnecessariamente você está a se queimar dentro de si? E por que você está desnecessariamente a passar a sua mão sobre a outra mão? E por que você está a puxar o fogo do inferno? O fogo do inferno em direção a si? Será que você não está satisfeito com a decisão de Allah? Porque aquele favor que está com a pessoa, quem decidiu aquele favor estar com ele? Se ele está a progredir, se ele está a desenvolver. Eu estou falando, não só a dar aqui, assim. Você é invejante. Então, de outra maneira, você está a dizer que eu não estou satisfeito na decisão de Allah se mandar para qualquer pessoa.
دوسری ایک بات بطور مقدمہ کے ہمارے شیخ عارف اللہ رومی وقت تبریز ثانی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہم اللہ تعالی فرماتے تھے کہ ہر بیان سے پہلے ایک سنت کا مذاکرہ کیا کرے تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت امت کے لیے زندہ ہو جائے. تو ایک ایک سنت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے رات کو اس طریقے سے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، خوف، حسد، کوئی دشمنی نہ ہو، یہ میری سنت ہے، اگر تم سے ہو سکو اس میری سنت پر عمل کرو. تو عام متن ہم تو سنت یعنی داڑھی، ٹوپی، کرتا کو سمجھتے ہیں، یہ اتنا آ گیا میری سنت کے مطابق زندگی گزارنا. لیکن ابھی تو ظاہر بھی کتنی سنتیں ہماری باقی ہیں، اور پھر باطنی سنتیں اس کی طرف تو دھیان تک ہی نہیں، اور وہ ہے اصل وہ سنت. تو اللہ ہمیں تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
Когда Джамал Анджи вновь комиссар на конверсе, вновь премьер и диносу Гранд Шейх, Махи Мухаммад Ахтасад, Аллах Суанталя, Пайджи, он всю шпорсу континуа, задуминал весь шпорс на тот момент. Здесь пей, я драм усо мы, пейдоза, я дражи в день ночь, венексиям, и нос Мухаммад Ахтасад на миг, за венексию, дражи в день, я драсю кие шпиртуал. Então, diz que ele sempre dizia a nós que antes nós fazemos alguma conversa, então nós devemos falar do sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, porque cada sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, se a gente for em prática na nossa vida, nós devemos viver grandes e grandes benefícios. Então, um dos grandes sunnah do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam disse uma vez, por exemplo, Anas radiallahu anhu, que antes de você dormir, você purifica o seu coração em relação à maldade contra qualquer pessoa. Quer dizer, purifica o seu coração, lava o seu coração, limpa o seu coração em relação à maldade que possa existir contra qualquer pessoa. Inveja, ódio. Então, mantenha o seu coração limpo. Diz que nós hoje pensamos que se a gente tem barba, ou nós vestimos de cortar, ou temos topia, então nós já estamos praticando o sunnah. Esses são sunnahs exteriores. Ainda há muitos sunnahs exteriores que nós ainda não chegamos de cumprir. E nós ainda não chegamos de trazer dentro de nós, muito mais falar de sunnahs interiores. Está relacionado com o nosso coração, está relacionado com práticas, certas práticas que vão desenvolver a nossa vida espiritual. Então, esses sunnahs também nós devemos aprender e devemos pôr em prática.
آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی، دعا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ، جن کے لیے مدد فرشتے نازل ہوئے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ان کی خدمت اور ان کی نصرت کے لیے، اور جنہوں نے فرمایا ایما الی فدا، میرے اللہ میرے لیے کافی ہے، آپ کی بھی مجھے ضرورت ہے. کتنے زبردست بانی کعبہ، اور ابراہیم ہمارے نبی کے دادا جان، جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھنا ہمارے نبی کے لیے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. تو ہمارے نبی مراد ابراہیم، دعا ابراہیم ہے. اتنی بڑی شخصیت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام.
Diz que esse sunnah que falou aqui no princípio de nós purificar o nosso coração entre em relação à maldade de qualquer pessoa. Todos nós devemos fazer a intenção de nós pôr na prática esse grande sunnah antes de nós dormir, vamos limpar o nosso coração. Pensar se eu tenho maldade com alguém, se eu tenho um mau pensamento com alguém, então esse pensamento deve deixar de existir dentro de mim, sem pensar boas coisas em relação a todos. Todo dia nós dormimos com essa intenção. Diz que o ayah que acabou de recitar no princípio fala de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam foi aquele grande profeta que era considerado como amigo de Allah, que era considerado como Khalil Allah. E os anjos também vieram para ajudar a ele. Grandes anjos como Jibreel alayhi salam, Micael alayhi salam, vieram para ajudar Ibrahim alayhi salam. Mas ele disse que Amma ilayka fara, que seria da vossa ajuda que eu não preciso. Allah subhanahu wa ta'ala vai ajudar a mim diretamente. Ibrahim alayhi salam é aquele que reconstruiu o Kaaba. Esse Kaaba que nós temos agora, um certo tempo deixou de existir. Mas Allah subhanahu wa ta'ala levou este trabalho de reconstrução do Kaaba através de Ibrahim alayhi salam. E o profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam veio da geração de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam é considerado como avô do profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam, e é resultado de doar como Ibrahim alayhi salam fez perante Allah subhanahu wa ta'ala. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم Allah SWT envia um profeta de nós, da geração de Ibrahim a.s. Allah nos deu esse profeta abençoado que ele veio da geração de Ibrahim a.s.
Que bela pessoa e a آخرت que quitni fica. Vamos dar a sorte que hamne aaj ka din puri zindagi kitne hamne aakhirat ki fikr ki. Wahan ke liye ke kitne hamne dua ki, kitne bade nabi aur Allah ne unki dua ko Quran Sharif mein mehfooz kiya. Ke rabbi la tukhzini yawma yub'athun. Ke mere pyare Allah, qiyamah ke din mujhe ruswa na kar. Jis din ke sab log uthaye jayenge, mujhe us din ruswa na kar. ہمارے اعمال کتنے گھنٹے, ہمارے خیالات کتنے برے, دل کتنا گھنٹا, لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں قیامت میں کیا ہو. قیامت میں لوگوں کے سامنے, بیوی کے سامنے, ماں باپ کے سامنے, استاد شیخ کے سامنے, استاد اپنے مریدوں کے سامنے, سب ہماری راز کی باتیں بھول دی جائیں. یوم تبلا السرائر, سب جو بھیڑ کی باتیں وہ کھول دی جائے گی, اور ہمیں کوئی اس سے فکر ہی نہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگے ہم پر یا اللہ رحم کرنا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی نبوت سے پہلے کتنے پاک صاف کہ جب چاند دیکھا کہ یہ میرا رب ہے, ستارے دیکھے یہ میرے رب نہیں, سورج دیکھا یہ میرے رب نہیں, باپ سے کتنا اختلاف کیا, باپ بت پرست ہے اور بتوں کے دراز تراشنے والے, ان سے وہ فقط ہے. اتنے پاک ذات جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا, وہ اللہ کے بارگاہ میں اتنے خوف زدہ ہے, اور ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں, ہمیں کتنے آخرت کی فکر ہوئی, موت کیسے ہماری آئے گی, اور موت خدا نہ خواستہ ایمان پر نہ آئے تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت, ایسے ہلاکت کہ اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں, کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا قبر میں کیا حالت ہوگی قیامت. اور کسی نے ٹھیکہ لیا ہے اللہ سے کہ میرا ایمان خاتمہ ایمان پر, کتنی فکر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ربی لا تخزنی یوم یبعثون, یا اللہ قیامت کے روز جب سب بندے اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کر.
Nós podemos ver que esse profeta, neste grau tão elevado, Allah SWT levou tanto trabalho com ele, Allah SWT levou tanto com ele, ele sabe fazer esse bonito doar, e tão belo doar, que Allah SWT, a importância desse doar, Allah pôs esse doar de Ibrahim a.s. dentro do nosso Corão, para mostrar a nós a importância do doar que Ibrahim a.s. fez. Pois nós podemos ver que durante todo o dia nós estivemos envolvidos dentro do nosso fazer mundano. Quando nós pensamos na vida da África, qual é o doar que a gente fez em relação relacionado com a vida da África, relacionado ao nosso futuro? Ibrahim a.s. fez esse doar, rapidamente, estou fazendo nenhuma embaração com Allah, naquele dia onde Allah SWT ressuscitará a todos, e todos estarão presentes durante Allah SWT, com Allah não nos honra. O Allah não nos honra naquele dia onde todos serão ressuscitados durante Allah SWT. Então, vendo doar, nós podemos ver, nós estamos envolvidos no pecado, nós estamos envolvidos na maldade, nosso coração está cheio de sujidade e está afetado com o efeito mundano. Mesmo assim, a gente não preocupa com a vida da África, não preocupamos com aquele dia tão severo, onde a nossa família também estará juntamente conosco, na nossa presença. E o marido estará na presença da sua esposa, os pais estarão na presença dos filhos, os filhos na presença dos pais. Nós estaremos na presença da nossa comunidade, os alunos estarão na presença do professor, o professor estará na presença dos alunos, toda a multidão estará junta. Agora imagina uma pessoa ser desonrada naquele dia. É uma tuba da sarai, naquele dia onde Allah SWT vai abrir tudo o que está escondido. Allah SWT vai expor aquelas coisas que estão escondidas. Será que nós não tememos aquele dia? Desonra daquele dia. Então diz que Ibrahim a.s. estava a fazer esse doar para Allah SWT. Apesar de ser um profeta tão elevado, Allah tinha dado um grau tão alto, mesmo assim está preocupado com aquele dia que está a fazer esse doar para Allah SWT. Mas nós não ficamos esquecidos, quanto não é importante, nós preocupamos com aquele dia. E aí nós fazemos doar também para Allah SWT, não nos desonrar, Allah SWT proteger a nós daquele dia severo.
وہ ایسا دن ہوگا, وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا میں فرمایا que yoma yubatun, wo kaun sa din? Yoma la yanfa'u malun wa la banun. Wo din hoga ke na kisi ka maal usko koi kaam aayega, na uske aulaad uske bete. Aadmi ko bharosa hota hai beto par, to bete bhi koi kaam nahi aayega. Maal jo hai hadith sharif mein aata hai, insaan kehta hai maali maal, mera maal mera maal, ladta hai jhagadta hai muqaddama karta hai, ڈاکوں کے جو چھپتے اپنے بھائی کے پیچھے لگاتا ہے, باپ بیٹے کے پیچھے, بیٹے باپ کے پیچھے, بیوی شوہر کے پیچھے. آج دنیا میں کیا مسلمانوں نہیں ہو رہا, کیا کچھ نہیں ہو رہا, یہ سب مال کے پاس ہے اور یہ کچھ ہمیں کام دیا. یہ دنیا کے اندر جتنا ہم نے مال کمایا, اگر آخرت میں منتقل نہیں کیا, تو جو آدمی کہتا ہے مالی مالی و مال ہو, اور اس کا مال کیا ہے جو اس نے کھایا پیا استعمال کیا, اور وہ بھی ٹوائلٹ میں چلا گیا, اس کا نہیں وہ ٹوائلٹ میں, جو اس نے پہنا اور بوسیدہ کیا پرانا کیا وہ بھی پھینک دیا اس کا نہیں, اور جو وہ پیچھے چھوڑے گا وہ اس کے ورثہ کے لیے, اور وہ بھی آپس میں اکثر جو ہے تقریباً 99% لڑتے رہتے ہیں, وہ بھی کسی کو نہیں ملتا. ہاں یہودی اور عیسائی وکیلوں کے ہاتھ وہ چلا جاتا ہے, وہ بھی کسی کو نہیں ملتا. تیرا مال صرف وہ ہے جو تم نے آخرت میں دیا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا صحیح جگہ پر صحیح نیت کے ساتھ, وہ تیرا مال ہے, باقی کچھ تیرا نہیں.
Em relação a esse dia, Allah SWT ouve-se dizer يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Naquele dia, nem os nossos bens servirão a nós e nem os nossos filhos servirão a nós. Agora veja a nossa realidade, qual é? Todo dia nós estamos preocupados com a nossa riqueza. E a gente diz, nossa riqueza, mali, mali. Naquele dia, nossa riqueza não servirá nada a nós. E os nossos filhos também não servirão nada a nós. Por isso, a gente fora ver a divergência que existe entre nós, nas nossas casas, o desentendimento que existe entre o pai e o filho, é por causa da riqueza. O desentendimento que existe entre irmãos, é por causa da riqueza. Mas essas coisas não vão servir a nós. O profeta Allah sallallahu alaihi wasallam disse que a sua riqueza é aquilo que você usou até aquela roupa ficou gasta no seu corpo. Você comprou um par de roupa, você gastou dinheiro, comprou um par de roupa, você usou tanto aquela roupa, beneficiou daquela roupa ficou gasta no seu corpo. Você pode dizer que eu beneficiei da minha riqueza, que eu usei a minha riqueza. Ou você comeu, aquilo tornou-se parte do seu corpo. Toda comida que a gente consome, então torna-se parte do nosso corpo, desenvolve o nosso corpo. Então aquilo que você comeu, você beneficiou, então tornou-se parte do seu corpo. Fora dessas duas coisas, ou a gente vai deixar para vossos herdeiros, ou a gente vai enviar para a vida da África, gastando no caminho da Allah SWT. Então, fora daquilo que a gente usou, gastamos para nós mesmos, então nós deixamos tudo para nossos herdeiros. E nossos herdeiros, a maioria das vezes, eles também estão a brigar, eles também estão a lutar por causa daquela herança que foi deixada para algum familiar, e muitas das vezes eles nem chegam a beneficiar. Andam atrás dos advogados, andam atrás dos juízes que não são muçulmanos, e eles é que acabam de beneficiar mais da riqueza que o herdeiro deixou do próprio seu familiar. Então eles também acabam de beneficiar daquela riqueza. Então, a única coisa que a pessoa pode beneficiar é ele gastando no caminho da Allah SWT, que ele está acumulado na vida da África, da Allah SWT recompensará devidamente aquilo que ele gastou para o seu caminho.
O que é essa dil hoga? يوم لا ينفع مال ولا بنون وایسا دن ہوگا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه کہ باپ باپ سے باپ بیٹے سے بیٹے باپ سے بھائی بہن سے بہن بھائی سے ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگیں گے پہچانیں گے ایک دوسرے کو یہاں دنیا میں جب ملتے تھے تو گلے لگاتے تھے محبت پیار کرتے تھے وہاں بھاگیں گے ایک دوسرے اور کائی کو بھاگیں گے کہ شاید یہ مجھے ایک نیکی مانگ ایک نیکی دینے کو آدمی تیار نہیں ہوگا یعنی وہاں اس سے وہ فکر مند ہر ایک شان یغنی ہر ایک کی شان ایسی کہ سب دوسرے سے وہ مستقل کسی کی پرواہ نہیں نہ شوہر کو بیوی کی پرواہ نہ بیوی کو شوہر کی پرواہ ماں کو اولاد کی پرواہ نہیں کسی کی پرواہ نہیں ایسا دین ہم سب کو جانے ہم سب پہنچنے والے ہیں, تو اس دن کے لیے ہمیں بھی فکر مند ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ وہ فکر, یہ جو خانقاہ محنت کہتی ہے, اسی فکر کو اجالا کرنے کے لیے دل میں وہ لگ جائے. جیسے کہ ہاں دنیا, میرا مدرسہ, میری دکان, میری گاڑی, یہ ہمیں فکر ہے, میرے آخرت وہ کسی کو فکر, میری خبر وہ کوئی فکر نہیں, وہ فکر ہونی چاہیے. تو یہ اس کے لیے ہے تاکہ وہاں کی فکر, اور جس کے اندر یہ فکر کی آگ لگی تو اس کی اسلامی گویا کہ سمجھو کہ ہم ہو ہی تھے. جب وہاں کی فکر ہو جائے اللہ ہم سب کو نصیب کر.
یہ بساں ہے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زید یوم یکبر المرء من اخیه وامه واهله وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اکیل دیا وہ امیگو ہے فجیر دوتر امیگو, فیل ہو فجیر دشمائے, دشمائے ہو فجیر دو فیل, وہ امیگو ہے فجیر دو امیگو. یہ قدم سرا جیسا دستو برود نگی سرا پرکوپاد کو سوکروس Desde aquel día, menos a gente encontrar con un nosso familiar tão próximo, um amigo tão íntimo nosso, que aqui no mundo nós quando encontrávamos com eles, nós abraçávamos, nós cumprimentávamos, nós mostrávamos que nós somos tão íntimos, que nós estamos juntos todos, nós temos um amor um para o outro. Naquele dia, quando a gente deparar com ele, estamos a ver virar a costa, parece que a gente não conhece. Nós vamos reconhecer, mas vamos fazer de conta que nós não estamos a conhecer essa pessoa. Mas por que nós vamos agir dessa maneira? Por que nós vamos fazer isso? Porque nós vamos pensar que esse aqui também está como necessitado aqui. E ele pode pedir uma recompensa. Eu não estou pronto para dar uma recompensa para ele aqui neste dia. Então os pais vão fugir dos filhos, os filhos vão fugir dos pais. O amigo íntimo vai fugir do seu amigo, não vai querer reparar a ele neste dia. Então, a única coisa que vai salvar a nós é a nossa preparação, as nossas ações. Então é para a preocupação daquele dia que nós temos que preocupar aqui. Aquele que preocupar, assim como nós estamos preocupados com a nossa loja, nós estamos preocupados com o nosso trabalho, nós estamos preocupados com a madraça, nós preocupamos com aquele dia, preocupamos com aquele, com a vida da África, com o que vai ser de nós naquele dia. Será que eu estou preparado para enfrentar aquele mesmo dia ou não? Essa preocupação deve vir dentro de nós. Então, por isso, esse tipo de encontro que nós temos aqui, então é para ele trazer essa mesma preocupação dentro de nós. Se a gente cria uma ligação com o chefe, e criamos ligação com ele, e ele dá algumas recomendações, recordar Allah subhanahu wa ta'ala, e outro tipo de recomendações que é para a gente fazer. E isso tudo é para nós criarmos essa preocupação em relação àquela vida da África, que é tão importante para nós.
آپ سب کو بچنا ہی اس دن سے, وہاں کے ہولناکیوں سے, وہاں کے کتنے کتنے عذاب سے وغیرہ بچنا ہے آپ کو.
تو جنہوں نے سپریم سر پروٹیجید کشتی کو دیکھ دی ہے,
میں بتاؤں کیسے بچو گے.
Posso mostrar qual é o caminho através do qual vocês todos serão protegidos daquele castigo. Quer que eu vos mostre?
آپ مجھے کیا دو گے اگر میں بتاؤں, کہ میں مفت میں بتاؤں, آپ مجھے کیا دو گے؟
Porque vocês vão dar em compensação, se ele mostrar essa coisa tão importante, se vocês praticarem, vocês estarão protegidos daquele grande castigo. Ou quer que vos mostre de graça, o que vocês vão dar em compensação?
دعا تو مجھے دو گے اگر میں نہ بتاؤ تو بھی دعا دو گے. ہاں یہ وعدہ کرو کہ جو قرآن شریف میں بتایا وہ ہم اپنی زندگی میں لے آئیں گے تاکہ ہم وہاں کی ہولناکیوں سے بچیں.
Mostrar a vocês, vocês vão fazer doar, vocês são tão boas todos, que doar sempre vocês vão fazer para mim. Essa demora de doar sempre vocês vão fazer para mim. Mas vocês fazem uma promessa, isso que eu quero, em troca daquilo que ele vai mostrar a vocês, que vocês fazem intenção, que tudo aquilo que Allah falou para nós fazer no Corão, nós vamos fazer, vamos pôr na prática. Tá bom, senhor?
تو وہ کیسے ہم بچیں گے؟ خود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے عارف, کتنے اللہ سے تعلق, کتنا علم آخرت کا, تو فرماتے ہیں اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہ بچائے گا. उसको कोई फिक्र नहीं, बल्कि उसको मजे की जिंदगी मिलेगी, कोई परेशानी, कोई उलझन नहीं। कल्ब सलीम क्या चीज है? ये कल्ब मुकाबिल है कल्ब सकीन। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कुरान शरीफ में, قال انی سقیم، میں بیمار، میرا دل بیمار ہے، یعنی بت پرستی وغیرہ سے میرا دل ان چیزوں میں جاتا نہیں، اور ہمارا دل اوقات میں دوسری عورتوں کو دیکھنے میں، جھانکنے میں، ٹاک میں رہنے کے، ویڈیو اور انٹرنیٹ پورنوگرافی، وہ تو ہمارا دین رات ان چیزوں میں گزرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے پاک ان سے، تو یہ قلب سقیم سے اللہ ہمیں بچائے، بیمار دل سے، اور قلب سلیم ہمیں نصیب فرمائے، تندرست اچھا دل اللہ ہمیں بچائے۔ وہ جو دل قلب سلیم کے ساتھ آئے گا وہی بچے گا قیامت میں۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا دل قلب سلیم ہے۔
Кому как все говорит, как вот ежида, с веру почти вот таким дие, им сарана подписал на глаз Суадара. Ведь какого Ибраима Дейсанам, предамин поместил два, им штриго из. Он им только пейдес два глаз Суадара, и подписал на кем дие, им брок дич, илля ман афалла, абдуллахи мин салим. Эксепту акиер ки, тразер, апрезентар, брат Аллах Суадара, у курасау интакта, у курасау саудабель. O que significa qalb salim? Coração intacto. Qalb salim, coração intacto, o contrário dele é qalb salim, que quer dizer o coração doente. Então, um é o coração doente e o oposto dele é este que está sendo precisado aqui, que é o coração intacto, o coração saudável. Então, esse doar que Ibrahim Islam está a fazer, nós podemos ver Ibrahim Islam, que o grau tão elevado, todo momento estava na audiência da Allah Suadala, todo momento a preocupação dele era como satisfazer a Allah Suadala. Então, podemos imaginar o coração dele, que tipo de coração é? E nós, hoje, a maior parte do nosso tempo, nós estamos envolvidos num ambiente que afeta o nosso coração. Nós estamos envolvidos nas coisas que Allah Suadala proibiu. Por exemplo, a música, que ele está a escutar música, ou está a ver televisão, ou está a ver novelas, ou está a ver pornografia. Então, essas todas as coisas que nós estamos envolvidos no ambiente do nosso dia a dia, eles fazem o nosso coração ficar doente, fazem adoecer o nosso coração. Então, nós temos que pensar que o nosso coração é qalb salim, coração doente, ou é esse qalb salim, oposto, que está a ser precisado aqui, que é o coração intacto, o coração saudável. Então, daqui o nosso coração doente, nós temos que transformar em coração intacto, o coração puro, o coração saudável. E este coração, aquele que trazer, apresentar perante Allah SWT, um coração puro, não sujo, essa pessoa estará protegida daquele severo castigo. Então, todos nós devemos forçar para isso, e todos nós vamos fazer doar para Allah SWT. O Allah faça o meu coração manter intacto, puro, e sempre ser um coração saudável.
جسمانی طور پر عام مطلب آدمی کی عمر 40 کو پہنچتی ہے تو کہتا ہے مجھے چیک اپ کے لیے جانا چاہیے، میرا دل ٹھیک ہے نہیں، فکر ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ٹھیک ہے، ماپوٹو جانا وہاں بنے ڈاکٹر، موزمبیق کے ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں، یو کے جانا چاہے، امریکہ جائے، وہاں کے ڈاکٹر اچھے ہیں، اتنی فکر ظاہر پر، اور پوری دنیا چیک اپ کرے، علاج کرے، پھر بھی مرو گے، کوئی نہیں ہم بچاتے مرو گے، تو اس کی اتنی فکر، اور روحانی طور پر، اور وہ روحانی دل ہمیشہ زندہ ہے، روح جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یا تو جنت میں جائے گی یا اللہ حفاظت فرمائے کہیں اور نہ جائے، لیکن ہمیشہ روح زندہ رہے، اس کے لیے کوئی فکر نہیں، اس کے لیے کہتے کہ کوئی ہمیں آج شیخ نہیں ملتا، وہ روحانی جسمانی ڈاکٹر کے لیے پورے پیسے خرچ کرنے کو تیار، وہ انٹرنیٹ پہ جائیں گے، سب سے مشورہ کریں گے، اور روحانی ڈاکٹر کے لیے کوئی فکر نہیں، اور اللہ نے روحانی ڈاکٹر رکھے، وہ کونو مع الصادقین، اللہ نے فرمایا ایسے سچے روحانی ڈاکٹروں کے ساتھ رہا کرو، اللہ ایسے حکم نہیں دے سکتے تھے کہ کوئی روحانی ڈاکٹر اب دنیا میں باقی نہیں، اور اللہ نے کہا رہو ان کے ساتھ، تکلیف ما لا یطاع لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو ہم کر سکے اور وہ موجود ہے، اس سے اللہ نے اور قیامت تک اللہ ان کو باقی رکھے، فضلاً اللہ پر واجب ہے کہ ایسے لوگ ان کو تلاش کریں تاکہ ان کے ذریعے سے ہمارا دل صحیح ہو اور قلب سقیم بس قلب سلیم ہو.
No, mira, cuando empezó aquí el 40 años de edad, entonces él fica preocupado. Él dice que tiene que hacer un check-up todo, ¿no? De mi cuerpo. Yo tengo que hacer un test completo. Quiero saber si hay alguna doença no meu corpo o não. Se meu coração está funcionando como deve ser, o batimento do coração está bom ou não, o coração está funcionando como deve ser ou não. Então só fica preocupado quando chega esse tipo de idade. Eu tenho que controlar já a minha saúde e tenho que estar adelante da minha saúde. Agora nós podemos ver, a pessoa agora preocupa com o doutor, o médico. Onde está um bom médico que para eu dizer, mostrar e eu fazer um teste completo, eu mostrar ele, verificar-me completamente. Então ele dizer que aqui dentro não tem um bom médico, um especialista, que eu vou jogar para Maputo. Lá que tem um bom médico, tem um médico que é especialista, que é um grande médico, que pode fazer meu tratamento. Depois eu vou dar a pensar que aqui no Maputo também não tem bom médico. Aqui em Moçambique não há boa medicina, não há bons médicos. Eu agora vou para outro país, ele vai dizer que a África do Sul tem bons médicos. Eu vou para a África do Sul. E a pessoa vai dizer que aqui também não há bons médicos, eu vou para outro país mais desenvolvido. Vou para a Inglaterra, vou para a América e vou fazer o meu tratamento lá. Então, imagina só para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde exterior, para nós se livrarmos das doenças, para as nossas curas exteriores. Quando nós não estamos a gastar? Mesmo se a gente precisar gastar muito dinheiro, também não estamos prontos para fazer. A gente vai procurar bom médico, todos nós queremos bom médico, queremos bom especialista. Vamos jogar de um lugar para outro lugar, só para nós mantermos muito saudável e mantermos de boa saúde. Enquanto que, mesmo se a gente gastar muito dinheiro também, mesmo se a gente preocupar com, de todas as maneiras para a nossa saúde, que é bom, mas um dia nós temos que morrer. A vida não continua para sempre. Não é que nós devemos continuar para sempre neste mundo e sempre vamos estar vivos. Um dia, naquele tempo determinado, para o nosso Natal, nós devemos deixar este mundo. Enquanto que a nossa alma, que é a nossa vida espiritual, a nossa alma continua conosco sempre. O nosso corpo vai se desfazer da sepultura, mas a nossa alma continua. Allah vai dar outro corpo a nós. A nossa alma, Allah subhanahu wa ta'ala, vai para um lugar. Ou a pessoa vai estar no Jannah, no paraíso, ou a pessoa estará num outro lugar que Allah subhanahu wa ta'ala proteja a nós. A nossa alma continua para sempre. A pessoa há de viver para sempre. O ser humano há de viver para sempre depois da sua morte. Então o corpo pode mudar, mas a alma vai continuar para sempre. Para aquele corpo, nós estamos a esforçar tanto para manter bem, aquele corpo que vai se desfazer vai acabar. E esta alma que vai continuar conosco para sempre. E sempre vai beneficiar a nós. Nós não procuramos verificar a saúde daquela mesma alma. Nós não procuramos afastar as doenças que estão ligadas com aquela mesma alma. Essa alma que Allah subhanahu wa ta'ala quer ver, uma alma saudável, uma alma pura, uma alma que está livre de doenças, uma alma que está livre de pecados. Nós nos preocupamos em trazer esse tipo de alma dentro de nós, em purificar a nossa alma. Então por isso que é muito importante nós preocuparmos. E hoje a gente diz que nós não temos um chefe que pode nos guiar, que pode nos orientar. Onde nós vamos encontrar? Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a nós, وَقُونُوا مَعَ السَّابِقِينَ. Vocês procurem as pessoas piedosas. Vocês procurando, vocês vão encontrar uma pessoa que você está a se inclinar com ele. Que você vai poder pedir orientação a ele. Você vai poder se orientar e poder se guiar. Você vai poder purificar a sua alma desses tipos de pecados e desses tipos de doenças. Quando chegar aquele dia de você apresentar-se perante Allah subhanahu wa ta'ala, você terá um coração puro, um coração saudável, uma alma saudável. Então nós temos que procurar, porque Allah nos orientou para nós procurarmos. E sabendo procurar, nós devemos encontrar. Allah subhanahu wa ta'ala não havia de ordenar alguma coisa a nós, aquilo que não é possível. Allah nunca ia dizer a nós para nós fazermos uma coisa que é impossível para nós. Ou nós não havíamos de encontrar a sua solução. Isso vai andar até dia de Qiyama. E até dia de Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer esse tipo de pessoas para nós procurarmos, encontrarmos eles e vivermos no ambiente com eles, lidarmos com eles, criarmos amizade com eles, criarmos aproximação com eles. Para quê? Para nós podermos orientar, para nós podermos santificar. E em vez de nós termos essa alma doente, que é a alma sabim, nós transformamos a nossa alma, o nosso coração, numa alma saudável, que é esse qual é o salim que Allah subhanahu wa ta'ala deseja de nós.
چلو ہمیں تو نہیں جانا ہے روحانی دفتر کی تلاش میں, تو اللہ تعالیٰ نے یہی بھیج دیا, مشین اللہ تعالیٰ نے بھیج دی. یہ ابھی ہماری مسجد جو ہے روحانی ہاسپٹل, اب ہم سب ٹیسٹ کرائیں گے اپنے دل اور قرآن شریف کا ٹیسٹ. یہ مشین اللہ نے بھیجی کہ جیسے کہ آدمی دل وہ کولیسٹرول چیک کرتا ہے, تو آج کل لائکوگرام کرتا ہے, پانچ چیزیں اس میں ٹیسٹ ہوتی ہیں, کتنا وہ کولیسٹرول ہے, کتنے اچھے فیٹ ہے, برے فیٹ ہے, خراب, یہ تمام چیزیں. تو قرآن شریف نے بھی ہمیں ٹیسٹ کیا, تو آج یہی تیل پہ ہم سب اپنا ٹیسٹ کرا.
Nós não queremos procurar um guia espiritual com um chefe para nos gente se orientar. Nós, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa trouxe a nós aqui na casa de Allah. E nós nos encontramos aqui na casa de Allah, estando neste ambiente masjid, na casa de Allah Subhanahu wa ta'ala. Isso que hoje nós vamos testar a nós, através do Coran, nós vamos testar a nós. Assim como hoje em dia a tecnologia está avançada, a pessoa vai para o hospital e faz um teste de hemograma. E naquele teste de hemograma, cinco coisas principais dentro do seu corpo, ele consegue saber como está a funcionar o seu coração, como é que está o seu açúcar no seu corpo, como é que está a funcionar o colesterol, se ele tem gordura mais ou tem gordura menos, ou ele tem açúcar mais ou tem açúcar menos. Então ele consegue saber através de um teste. Então desta maneira nós devemos testar a nós também, se nós estamos no caminho certo ou não. Então, através do Corão, nessa nossa sentada, neste abençoado ajuntamento daqui de Masjid onde a gente se encontramos, hoje Allah vai dar a oportunidade de nós fazer um pequeno texto nosso.
اقرا کتابك کفا بنفسك اليوم عليك حسيب. ہر آدمی خود اپنے کتاب کو دیکھے, جیسے یہ پانچ ٹیسٹ ہوئیں گے, ہر ایک کو اپنے آپ کو نمبر دے, سو میں سے میرا نمبر کتنا ہے, پچاس مجھے ملا, پانچ ملا, نوے ملا, سو ملے, ہر ٹیسٹ میں پھر خود فیصلہ کرے کہ میرا دل قلب سلیم ہے, اچھا دل, یا قلب سقیم, بیمار دل میرا.
اللہ تعالیٰ دیکھے نوش اقرا کتاب کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا. Isso que nós vamos ser dado num registro, onde nesse registro nós próprios vamos ler e nós próprios devemos ver aquelas próprias ações que nós praticamos. Diz que assim como através daquele hemograma a gente consegue ver, a gente consegue ver o resultado. Se eu consegui 100, ou se eu consegui 90, ou se eu estou nos 80, ou estou nos 70, ou estou nos 10, ou estou nos 5, quanto está o meu açúcar, ou quanto está a minha gordura, a gente consegue ver através daquele teste que a gente fez. Então, desta maneira também nós próprios podemos testar a nós mesmos se o nosso coração é aquele coração que Allah está a desejar, que é qalb salim, ou o nosso coração é aquele coração doente que nós devemos fazer esforço de mudar.
Então, primeiro, o teste é o que é tafsir essa ayat que الذي ينفق ماله في البيت. جو آدمی اپنے پیسوں کو اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے اس کا دل اچھا ہے. تو ہم سوچیں کہ ہمارے پیسے جو اللہ نے دیے, ہمارے پیسے میں امانت, ہم کتنا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے آخرت کے لیے. اور یہ نہ دیکھیں کہ میں 10,000 دیتا ہوں, میں 1,00,000 دیتا ہوں, کہ ہمارے پیسوں میں سے کتنی فیصد میں دیتا ہوں, 1% دیتا ہوں, 5%, 10%. زکوٰۃ فرض ہے, میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہوں یا نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سب مال والوں کے لیے نہیں اور سب کے لیے. مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء اساتذہ وہ خود بھی اپنے مدرسوں میں بھی کچھ خرچ کریں, یہ نہیں صرف دوسرے ہم پر خرچ کریں. ہم بھی کتنا خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ آدمی دیکھے. جتنا آدمی خرچ کرتا ہے اس کا دل اچھا ہے. جو آدمی بخل کرتا ہے, نہیں خرچ کرتا حرام کاموں میں, مکانوں کے لیے بہت پیسے, حضور کے لیے بہت پیسے, شادیوں کے لیے بہت پیسے, سب غلط چیزوں کے لیے پیسے, اور خود اپنی آخرت کے لیے ہم نہیں خرچ کرتے, یہ آدمی کا دل بیمار ہے, بہت بیمار ہے. اور ہر آدمی مالدار آدمی 5,000 دے سکتا ہے, غریب آدمی 5 میٹرک تو دے سکتا ہے, 1 میٹرک تو دے سکتا ہے, ہر ایک آدمی دیکھ سکتا ہے. اور یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں, یہ اپنے لیے کہ میں کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. سب فقیر بھی، غریب بھی، مالدار بھی، مولوی بھی اور عام پبلک بھی، سب دیکھے کہ میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں یا نہیں. اگر خرچ کرتا ہوں تو پھر میرا دل اچھا ہے اگر اچھی مقدار میں، اور اگر نہیں خرچ کرتے تو پھر معلوم ہوا کہ اس کا دل بیمار بھی.
Vamos testar com o coração em relação àquilo que ele falou de ser um coração saudável. E uma é aquela ação andaria de tomar o dinheiro. Aquela pessoa que está a gastar os seus bens pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, ou está a gastar os seus bens no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Então diz que isso aqui não é só para aqueles que são comerciantes, ou aqueles que têm dinheiro, têm riqueza, é isso que devem gastar a sua riqueza. Todos nós devemos gastar uma porção dos nossos bens pela causa de Deen, Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que está a fazer os esforço de Deen, aquele que está a ensinar nas madrasas também, é muallim, é professor, esse também deve gastar uma porção dos seus bens, daquilo pouco que ele tem. Ele não tem tanto assim como aquele que é comerciante ou aquele que é rico, mas daquilo pouco que ele está a receber do seu vencimento, também deve tirar um pouco e gastar pela causa de Deen, Allah subhanahu wa ta'ala. Então todos nós, aquele que é rico ele vai gastar mais, aquele que é pobre ele vai gastar menos. Então todos nós devemos gastar para o Deen, Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é uma grande qualidade que Allah subhanahu wa ta'ala está a elogiar a nós, aquele que gasta pela causa de Deen, Allah subhanahu wa ta'ala, para desenvolver o Deen, Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que está a gastar no caminho de Allah. Então, se aquela pessoa sabe que eu estou a gastar, pelo menos não estou a gastar tanto, mas numa quantidade razoável, eu sempre venho gastando no caminho de Allah, para o bem de Deen, de Allah subhanahu wa ta'ala, então essa pessoa pode pensar que numa certa quantidade o meu coração é um coração saudável em relação àquele coração que é um coração doente, para aquele que não gasta nem tão pouco pelo causa de Deen, de Allah subhanahu wa ta'ala, no caminho de Allah.
بعضے لوگ مصروف سے پیسے نکلوانے میں ترکیب خوب جانتے لیکن خود تھوڑا بھی بہت خرچ کرنا وہ نہیں جانتے کہ کیسے میں بھی تھوڑا اللہ کے راستے میں دوں. تو جو لیتا ہے اس کا دل اچھا ہے، جو نہیں خرچ کرتا ہے اس کا دل بیمار ہے، علاج کرانا چاہیے.
Assim como a gente gasta para as nossas próprias necessidades, nós também devemos gastar para um pouco para o Deen, de Allah subhanahu wa ta'ala. E outras pessoas, eles gostam de fazer tirar dos outros, fazer os outros gastarem. Diz que eles têm vários métodos, como fazer gastar os outros, e como tirar a riqueza dos outros, os bens dos outros, e fazer gastar a eles. Mas sua própria riqueza, que Allah subhanahu wa ta'ala deu, então eles vão privar essa sua própria riqueza de gastar. Assim como nós incentivamos os outros para gastar, a gente consegue fazer os outros tirar, nós devemos preocupar com nós mesmos. Aquilo pouco que a gente tem, então nós também gastamos pela causa de Deen, de Allah.
دوسرا اس پر اپنے آپ کو نمبر دے، 50% ہمیں ملا، 60%، 80%، 0 کتنا. دوسرا یہ کہ الذی یرشد بنیہ الی الحق، وہ جو اپنے اولاد کو حق کی طرف رہنمائی کرے، کیونکہ تربیت تعلیم دیکھے، کیسے ان ہمارے بچوں کو کون سے کپڑے پہناتے ہیں، کیسے نام ان کا رکھتے ہیں، پھر کیسے ان کو تعلیم دنیا کی تعلیم دیتے ہیں جس میں وہ جانور بنتا ہے، جس میں اللہ معاف فرما اور حفاظت فرمائے ہم ان کو جہنم کی ایندھن بنا دے، حالانکہ اللہ نے فرمایا ان کو جہنم کے ایندھن بننے سے بچاؤ، اور ان کو دینی تعلیم ہم دیتے ہیں یا نہیں. دینی تعلیم کو نعوذ باللہ ہم بیکار سمجھتے ہیں، اور دنیا کی تعلیم بہت ہوشیاری عقل مندی ہے. تو جو آدمی اپنے اولاد کی صحیح تربیت تعلیم کرتا ہے اس کا دل اچھا ہے، اور جو دنیا کی چیزوں میں لگاتا ہے تو اس کا دل بیمار ہے، اس کو علاج اس کا کرانا چاہیے.
Diz que isso que ele falou primeiro, primeira qualidade, para nós testar o nosso coração, de se a gente está a gastar no caminho de Allah, quanto a gente está a gastar pela causa de Allah, então nós devemos dar pontuação. Eu aqui tenho, estou a gastar 50%, ou quer dizer, minha pontuação aqui, vou gastar 50%, ou 50 pontuações, ou é 100 pontuações. em pontuação, ou em 80, ou em 70, 60, assim como quando a gente faz teste, então vem número, qual é o nível de açúcar, qual é o nível de gordura, então nós vamos dar também uma pontuação para aquelas ações que a gente está a fazer, o quanto existe dentro de nós. E segunda qualidade que eu quero dizer, para aquele que pode dizer que o seu coração está saudável, que o seu coração está puro. Al-Nabi Yurshidu Bani Ilal Haqqa. Aquela pessoa que orienta os seus filhos em boa educação, em educação islâmica. E ele esforça para o seu filho adquirir uma educação islâmica. Ele preocupa com a formalização islâmica do seu filho. Hoje, assim como nós estamos preocupados, os nossos filhos devem ir para a escola, eles devem aprender o ensino mundano, o ensino secular. Porque o ensino secular não vai ensinar a pessoa a ser pessoa, não vai ensinar o ser humano a ser humano. Então, o ensino secular faz a pessoa ter um método de animal. Então, o ensino secular não ensina a pessoa a viver como pessoa, mas vai ensinar a pessoa a viver como um animal. O que vai ensinar a pessoa a mudar a sua vida e trazer realmente um humanismo dentro da pessoa é o ensinamento de Deus, é o ensinamento de Sharia. É aquele ensinamento que vai ligar a nós com a nossa natureza. Então, aquela pessoa que está a esforçar para os seus filhos adquirir esse tipo de ensinamento, está preocupado com a formalização islâmica do seu filho, então ele pode imaginar que o seu coração é um coração saudável, porque essa preocupação existe dentro de mim.
تیسرا ہم دیکھیں کہ ہمارا دل کیسا ہے. الذی لا یکون فی قلبہ العقائد الباطلہ. کوئی باطل عقیدہ دل میں نہ. آج شیعوں کی کتنی محنت ہے, قادیانیوں کی کتنی محنت ہے, سلفیوں کی اور دوسرے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں وغیرہ, کوئی غلط عقیدہ دل میں نہ. اور اس کے ساتھ واہیات کہ مثلاً جا رہے تھے بلی سامنے سے گزری کہ آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا. بہت سے ایسے ایک جھوٹے دوسرے کے اوپر کسی نے رکھ دیا تو اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی. یہ تمام واہیات اللہ ہی کرنے والا, اللہ ہر چیز جاننے والا. اور آدمی وہ دوسری عورتوں سے تعلق رکھتا ہے, گھر میں جھگڑے یقیناً پیدا ہوں گے, پھر کہتے لوگ جادو, کسی نے جادو کیا, اور پھر اس کے پیچھے پڑتے ہیں. اور جو بیچارے عامل لوگ بھی ہیں وہ صحیح توحید نہیں سکھاتے, اللہ پر بھروسہ نہیں سکھاتے, وہ تعویذات میں لگ جاتے ہیں اور ان کو تعویذات دیتے ہیں اور انہی چیزوں میں بیچارے قوم کو پھنساتے ہیں. حالانکہ توحید وہ ہر آدمی اللہ پر بھروسہ. اور وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70,000 وہ تحقیق کے لیے نہیں تقصیر کے لیے بلا حساب جنت میں جائیں گے. کون؟ وہ جو الذین یتوکلون علی اللہ, اور جو تعویذ کا کام نہیں کرتے, وہ صرف اللہ پر بھروسہ, نہ کسی سے تعویذ لیتے نہ کسی کو تعویذ دیتے. جائز تعویذ جائز ہے لیکن وہ بھی نہیں کرتے, تو یہ لوگ جنت میں سیدھے. تو آج ہماری دینوں میں کتنے غلط عقیدے گھسے ہوئے ہیں, تو اس پر بھی اپنا دل کو دیکھیں کہ میرا دل قلب سلیم ہے یا قلب سقیم. اگر سقیم ہو تو جلدی موت سے پہلے, اور کسی کو پتہ نہیں موت کب آئے گی, علاج کا. الذی لا یکون فی قلبہ العقائد الباطلہ.
Terceira coisa que ele falou, Al-Nadi la yakunu fi qalbihi al-aqaid al-batila. Aquela pessoa que dentro do seu coração não tem crenças erradas. Dentro do seu coração ele não está a trazer crenças erradas. Hoje nós podemos ver que há pessoas que misturaram a crença de Islam, em vez de ser uma crença certa, uma crença que só acredita em Allah Subhanahu wa Ta'ala. Então eles trouxeram mistura na crença que é a verdadeira crença islâmica. Então nós proteger o nosso coração dessas crenças todas. Nós acreditar somente em Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nós praticamos Islam como deve ser. A nossa crença, a nossa fé, ser uma crença pura, ser uma crença verdadeira. Nós não misturarmos. Há muitas outras ramificações em nome do Islã, que eles estão a propagar o Islã e estão a desenvolver a sua crença em nome do Islã, como se fosse a verdade. Mas se formos investigar bem, devemos ver que, em vez de ser verdade, é uma falsidade, é uma crença falsa que eles estão a espalhar nas pessoas. Nossa crença deve ser uma crença verdadeira. E nós devemos acreditar somente em Allah Subhanahu wa Ta'ala. E outros acreditam em Wahdiyat. Wahdiyat significa mau augúrio. Tenemos una persona que un día una viaje para hacer y cuando estaba viajando pasó un gato preto por camino. Estaba ese pensamiento en las personas, ahora como pasó un gato preto o pasó un pão preto, yo ya no puedo viajar. Yo voy a contar mi viaje o no voy a viajar no día siguiente. Então isso aqui é mau orgulho. Nós estamos a acreditar nas coisas que não têm capacidade nem de beneficiar a nós e nem de prejudicar a nós. Nós vamos continuar a nossa viagem em nome de Allah, porque é por tudo nós entregamos a Allah. Aquilo que Allah quiser é aquilo que vai acontecer. Então essas coisas não afetam a nossa vida. Essas coisas não conseguem dar benefício a nós e nem conseguem prejudicar a nós. Prejuízo, benefício vem da parte de Allah subhanahu. E outra história, naquele tempo também de ignorância, as pessoas quando ficavam doentes, então eles iam ao pé de alguém onde eles escreviam algumas palavras de idolatria. Então eles iam levar esse tipo de coisas e acreditavam nesse tipo de coisas e eles pensavam que aquilo vai beneficiar. Então eles iam levar também e outros davam também. Então isso também está proibido para nós, que nós não podemos confiar nessas coisas que têm outro nome, tem o nome de Davis, que apesar de existir Davis que é permitido, mas as pessoas também ficar longe daquilo, para não levar também e não dar também. Fazer as pessoas acreditar somente em Allah Subhanahu wa Ta'ala, fazer as pessoas crer somente em Allah Subhanahu wa Ta'ala e unir as pessoas com Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quem vai resolver as nossas situações é Allah Ta'ala e nessas coisas não existe esse tipo de capacidade. E por isso o profeta Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, no mundo de Hadith, mencionou 70 mil pessoas desse Ummah que entrarão no Jannah sem passar por castigo e sem ter que esperar ajuste de contas também. Essas duas coisas são muito severas. Um é esperar começar ajuste de contas, que será um período muito longo, será um período de dificuldade. E segundo é ter que passar por castigo de inferno depois de entrar no Jannah do paraíso. 70 mil pessoas do Ummah, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam vai dar essa oportunidade e esse elogio de eles entrarem no Jannah sem ter que passar por castigo e sem ter que passar por ajuste de contas também, sem ter que esperar ajuste de contas. E acerca dessas pessoas, o profeta Allah Sallallahu Alaihi Wasallam falou, são aquelas pessoas que não acreditam no mau orgulho e nem fazem esse tipo de ta'wiz e nem levam esse tipo de ta'wiz também, mas sim, Allah somente eles acreditam em Allah Sallallahu Alaihi Wasallam e somente eles confiam em Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, depositam a sua confiança em Allah Sallallahu Alaihi Wasallam.
عقائد میں ایک اور بھی بات جو آج کل عام ہو رہی ہے بالکل غلط بات سلفیوں کی طرف سے خاص کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ہوں گے قبر میں نعوذ باللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حیات النبی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات 100% اپنے قبر میں ہے اور مماتی لوگ جو نام کی دیوبندی ہے لیکن مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مٹی ہوں گے اور اتنے بے وقوف اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں جنت البقیع کی توصیف کتنے صحابہ کی قبریں نکلی 100% سالم مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ میر تھی ان کی قبر کھولی 100% سالم تو ایک امت کی یہ حال تو نبی مٹی ہو جائے تو یہ کتنے لوگ یہ غلط عقیدے بھی رکھتے ہیں تو دیکھیں کہ اپنے دل میں کوئی غلط عقیدہ تو نہیں
یہ غلصہ a crença errada que nós devemos abster, devemos proteger a nós, é a crença que está a se espalhar muito de salafismo. Que um dos aqida e uma das crenças deles em relação ao profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, que é uma crença errada, é de acreditar que o corpo do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam se desfez e tornou-se em terra, assim como acontece com o corpo de uma pessoa comum, uma qualquer pessoa. E nós podemos ver que hoje a prática, a realidade provou a nós que grandes pessoas piedosas, como Sahaba Ikram radiallahu ta'ala anhu, que por alguma ocasião, quando o cabar dele foi aberto, então encontrou-se o corpo deles intacto, assim como eles estavam na altura que eles se encontravam vivos, encontravam-se aqui neste mundo. Depois deles morrer, Allah subhanahu wa ta'ala protegeu o corpo deles, Allah subhanahu wa ta'ala dirigiu eles desta maneira, Allah honrou eles desta maneira. E o Mawlana Badr Alam, que é um grande alim da era que passou também, Allah Allah SWT também protegeu o corpo dele, que por alguma ocasião, quando mexeram com a sua sepultura, viram que o corpo dele está intacto, assim como no momento que ele foi enterrado. Então, se isso acontece com as pessoas pertencentes a uma do profeta Allah SWT, acontece com as pessoas de uma, que certas pessoas piedosas, Allah SWT protege o seu corpo, Allah não deixa a rede acabar também comendo o seu corpo, insetos, etc. Então, imagina só aquele que é o líder deste uma todo, que é o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam. Então, como é que Allah SWT não havia de proteger o seu corpo e Allah SWT não podia manter intacto? Então, na humildade, Allah SWT proteja nós dessa crença de nós pensarmos que a terra consumiu o corpo do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam ou destruiu, desfez o corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam com a sua transferência deste mundo para a vida de Qabr.
چوتھا امتحان ٹیسٹ کے دل صحیح ہے غلط ہے وہ یہ ہے الذی لا یکون فی قلبہ غلبۃ الشہوات التی تؤدی الی النار کہ اتنی زیادہ شہوت نہ ہو عورت کی خواہش اتنی زیادہ نہ ہو کہ آدمی حرام میں مبتلا اتنی جو ہو کہ بیوی کا حق ادا ہو اولاد ہماری پیدا ہو لیکن اس سے بہت زیادہ کہ آدمی حرام میں مبتلا ہو آنکھوں کے گناہ میں مبتلا برے برے خیالات کو جگہ دیتا ہے اور اسی کو انٹرنیٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں دلی میں انٹرنیٹ اور برائی یہاں دیکھتا رہتا ہے دوسری عورتوں سے بات چیت وغیرہ ان سے تعلق جو ایسا دل وہ بیمار ہے تو آدمی دیکھے کہ میرا دل یا قلب سلیم ہے یا سقیم اور خدا کی قسم سے میں کہتا ہوں کہ علاج اللہ نے بتایا علاج ہے کوئی آدمی یوں نہ سوچے کہ میرا دل تو اتنا برا اور تو کہتے مجھے برے خیالات آتے میں تو کبھی میرا دل پاک نہیں ہو سکتا پاک ہو سکتا ہے اس لیے اللہ نے تزکیہ کا حکم کرنا ہے اگر نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ نعوذ باللہ ظالم ہے کہ جو کام ہم سے نہیں ہو سکتا اللہ نے ہمیں اس کام کا مکلف کیا ہو سکتا ہے ہونا چاہیے کرنا چاہیے ورنہ بھگتنا پڑے گا قبر میں آخرت میں
E a quarta coisa que nós devemos testar o nosso coração a dizer Isto é a quarta qualidade que a pessoa deve testar o seu coração, que no seu coração não houver a vontade de não exceder a vontade de certos desejos, que esses certos desejos incentiva a pessoa em direção do fogo do inferno. Há certos desejos que são permitidos, mas por causa desse desejo ser em quantidade dentro dele, ele exceder nesse tipo de desejo, então, em vez de praticar o bem, em vez de preencher esse seu desejo de maneira lícita, ele acaba de cair no risco. Um exemplo que eu estou a dar, que a pessoa gosta tanto de mulher, ele aprecia tanto mulheres, que ele acaba de cair no pecado. Que ele fez o seu coração como se fosse um estuário, que ele não precisa ir abrir a internet e ver figuras de mulher, ele sozinho traz esse tipo de pensamento de mulher dentro do seu coração, que aquele tipo de pensamento incentiva ele a praticar o pecado. Ele está a dizer, o chefe está a dizer que nós não podemos pensar aquele tipo que tem, aquela pessoa que tem esse tipo de mau pensamento, deve pensar que eu sou uma pessoa, quer dizer, tão baixa, que esse tipo de pensamento aparece dentro de mim. Não, tudo isso tem a sua devida cura e tudo isso tem o seu caminho para nós conseguirmos ultrapassar. Esse tipo de pensamento nós fazer desaparecer dentro de nós. E nós mudar o nosso coração, nós fazer o nosso coração naquele plano de salim, ter um coração puro e um coração intacto. É por isso que Allah SWT ordenou a nós, para nós procurar a sua própria cura dessas maldades que nós sentimos dentro do nosso coração. Allah SWT nunca havia de orientar a nós, de exortar a nós, de nós procurar alguma coisa que não é possível de encontrar, ou de nós fazer alguma coisa que não está no nosso alcance. Aquilo que Allah exortou a nós de fazer, é porque Allah sabe que nós devemos encontrar a solução para isso, está no nosso alcance, está sobre a nossa capacidade. Nós temos a capacidade de fazer isso. É só nós queremos, nós decidimos que nós devemos encontrar a solução disso. Que nós devemos conseguir mudar o nosso coração. Em vez de ser um coração doente, passar a ser um coração saudável.
اور آخری کیس جو ہے الذی لا یکون فی قلبہ الا اللہ، ایک اس آدمی کے دل میں سوا اللہ کے اور کچھ نہیں، یہ تو کمال درجہ ہے. اور یہ تفسیر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ دل میں سوا اللہ، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اوٹ جائے نظر، تو ہی تو نظر آئے دیکھو جنت. وہ محنت اور یہ خانقاہ میں آدمی یہ کرتا ہے، پھر اللہ دل میں آتا ہے، پھر سوائے کے اللہ کے تو ظاہر ہے اور لاکھ پردے میں ہے، تو باطن ہے اور سخت اظہار تیرا، تو اول تو آخر، تو ظاہر تو باطن، تو ہی ہے تو ہی یا کہ آثار تیرا. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، عطا کر دے وہ مجھے اپنی محبت، اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگتا ہوں، ہے ناراضگی جس کی دوزخ سے بھر کر اسی رات کی بس رضا مانگتا ہوں، اصل مجھے دنیا کی خواہش نہیں، میں بخشش پر روز سزا مانگتا ہوں. تو یہ آدمی جب یہ ہو جائے تو اس کا دل کتنا دل ہے قلب سلیم، اور یہ جنت میں جائے گا نہیں، اڑے گا جنت، غور اس کے استقبال کریں گے، کیا نزل من غفور رحیم، کیا نعمت ہے. یہ دنیا کی زندگی اللہ نے دنیا کمانے کے لیے نہیں دی، اللہ نے شاپ بنانے اور دکان بنانے اور مکانات اور تفریح اور سیر اور اس کے لیے نہیں، وہ جنت بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دل کو قلب سلیم بنانے کے لیے اس میں ہمارا وقت گزرے، اس میں ہمارا وقت لگے، پھر یہ ہے آدمی کامیاب. اور اگر پوری دنیا کمائی اور سب کچھ ہے دنیا کے، جتنی بلڈنگ تمہارے، جتنے ہوائی جہاز، پانی جہاز، جتنے محلات تمہارے، پوری دنیا کی عورتیں تمہاری، تمہاری صحت سب سے اچھی، کوئی کبھی کوئی تکلیف نہیں، نہ سر میں درد، نہ پیٹ میں درد، لیکن اگر قلب سلیم نہیں تو کچھ نہیں. تو یہ ہے کہ آدمی اس کی محنت کرے، اللہ نے ہمیں اس کے لیے دنیا میں بھیجا، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور صحیح سمجھ پر صحیح دل بھی.
لیکن coração sem aquele coração saudável, aquela pessoa que o seu coração, ele não tem nada no seu coração senão Allah SWT. Essa é a explicação que Hassan Basri Ali deu, que o significado deste versículo do Corão, coração saudável, significa aquele que no seu coração ele só tem Allah, no seu coração ele não tem mais nada. Diz que ele por momento está preocupado com Allah, por momento está preocupado com a satisfação de Allah. A sua preocupação diária, o seu esforço diário é Allah. Como é que Allah vai ficar satisfeito comigo? Como é que eu vou me aproximar de Allah SWT? Então, diz que a poesia que ele mencionou aqui, o poeta está a dizer que o meu coração transforma-se num campo onde eu vou encontrar somente Allah SWT. E a minha preocupação de dia e de noite vai ser somente Allah SWT. A minha preocupação somente Allah. E em vez de eu envolver o meu coração em várias matérias mundanas, eu envolver o meu coração na satisfação de Allah SWT, em procura da satisfação de Allah SWT. E outra poesia diz: Allah, você é tudo para mim. Você sempre existiu, você sempre existirá. Allah sempre foi o primeiro e Allah sempre vai existir para sempre. Allah sempre fez tudo e Allah sempre vai fazer tudo. O meu desejo é de eu me tornar de Allah, Allah me tornar meu, e Allah SWT passar a habitar o meu coração, e todo momento eu passar a recordar Allah SWT, eu me entregar completamente pela causa de Allah SWT, na satisfação de Allah SWT. Isso não é, nós estamos a forçar, estamos a dedicar para a nossa vida mundana, nós estamos a construir grandes palácios, nós estamos a comprar bonitos carros, nós estamos a preparar esta vida mundana. Mas como uma pessoa, se tiver tudo relacionado com este mundo, ele tiver todo este dado e este favor relacionado com este mundo, ele tem tudo ao seu alcance, ele nunca ficou doente, nem sequer uma dor de cabeça ele sentiu. Essa pessoa pessoa vai se sentir afortunada, mas se ele não tiver Allah SWT dentro dele, se o seu coração estiver doente e ele deixar este mundo nessa situação e o seu coração encontra-se doente, e naquele momento que ele tem que apresentar um coração saudável para Allah, esse coração puro e intacto para Allah SWT dizer de nós, para Allah conceder a nossa salvação, então nós não devemos ser considerados afortunados, né? Em relação àquela pessoa que preparou o seu coração. E apesar de nós, isso é muito fácil para nós. Esse esforço de arrancar, para nós vamos ligar a um chefe, um guia espiritual, onde nós devemos pedir orientação. Em relação àquelas coisas que a gente pensa que é difícil, enquanto é muito fácil, se a gente dar o passo certo, se a gente dar o passo, né, acompanhando com a sua devida orientação, vai se tornar muito fácil para nós. E nós devemos ver, nós devemos conseguir ultrapassar essas fraquezas que a gente conhece como deficiências que existem dentro de nós, que a gente pensa que é difícil, enquanto é muito fácil. Nós devemos transformar o nosso coração, em vez de ser aquele coração doente, ser um coração saudável e apreciado por Allah SWT. E depois Allah, o que vai dar? Allah vai conceder o Jannah do paraíso para nós. E dar-lhe o que nem antes que Allah SWT vai conceder o Jannah, não tem comparação com aquilo que Allah SWT concedeu para nós aqui nesta vida mundana. Aquela que é a vida real, que nunca mais vai acabar em relação a essa vida mundana, que é curta, que um dia vai acabar. Todos nós temos que deixar este mundo, temos que ir para aquela vida de Dabra, aquela vida depois da morte. Então, aquele que Allah SWT concedeu o Jannah de paraíso, aquele que nem antes que Allah SWT nunca mais vai acabar, aquela que é a vida real. E quem vai ter isso é aquele que apresentou o coração saudável, o coração puro e intacto para Allah SWT.
ہر سال رمضان شریف میں اللہ کی مہربانی سے آزاد دارالعلوم کی مسجد میں یہ روحانی ہاسپٹل ہے. ماشاءاللہ 200-300-400 مریض آتے ہیں, اپنا علاج کراتے ہیں, اور ماشاءاللہ کتنے شفا یاب جاتے ہیں. اور تراوی پڑھانا فرض فرض عین نہیں ہے, کوئی اور بھی پڑھا سکتے ہیں. دوسروں کو نصیحت کرنی فرض عین نہیں ہے, اپنا علاج, اپنا دل کو قلب سلیم بنانا اور اپنی بیماریوں کو دور کرنا, یہ فرض عین ہے ہر آدمی پر. تو انشاءاللہ ہمت کرے, رمضان ہمارے ساتھ گزارے. رمضان سے پہلے 10 دن آئے, پورا رمضان گزارے, 40 دن گزارے, اور انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو. مولانا حذیفہ رہے ہمارے ساتھ, اور آپ لوگ بھی کوشش کریں رمضان کا مہینہ یہ روحان, تو ہر ایک اپنا رپورٹ دیکھے کہ اگر میں کامیاب ہو گیا 5-50 سے زیادہ مجھے ملے نمبر تو ٹھیک ہے, اور اگر 50 سے کم ملے تو فوراً اسی سال, اور دیر نہ کرے کہ مجھے اپنا علاج کرانا ہے. اور یہاں 5-10 لاکھ میڈیکل نہیں مانگیں گے, مفت میں کھانا بھی کھلائیں گے, سونے کی جگہ بھی دیں گے, سب کچھ آپ کا آپ کی خدمت کریں گے. ایسے ہاسپٹل آپ کو کہاں دنیا میں دیں گے, اور پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, گورنمنٹ ہاسپٹل ہے.
الحمدللہ میں رمضان تو میں سگراد ہوں تو نو جن کا تو بیدار نماز ہوں میں بعد اللہ سبحانہ تعالی جنتا سے سن سچ فزر اللہ سبحانہ تعالی اس کے نیسا مدرسة کا آزاد بھی نام پر سوئی اس کے نیسا نیسا رمضان todos aqueles que acham que somos doentes espirituais, então estão a vir lá na madraça, passam todo o mês na companhia do chefe, do nosso chefe, na madraça, e durante esse mês todo eles pedem orientação, tentam se curar daquelas doenças espirituais que a gente tem dentro de nós, que precisam de ser curadas. E normalmente, em todos os anos, 400, 500 doentes vêm e passam esse tempo todo mês de Ramadã nesse tipo de ambiente, e alhamdulillah, eles saem curados, eles sentem mudança dentro do seu coração. Então, por isso que está a incentivar a todos nós, onde vem fazer esforço, que neste Ramadã que vem, estamos a fazer esforço de nós passarmos lá o mês de Ramadã na companhia dos nossos piedosos, na companhia dos nossos chefes, e nós devemos de receber esse tipo de orientação, e nós devemos de sentir. A pessoa que não vai ao pé do doutor, ele não vai sentir que tem doença dentro dele. Quando ele vai fazer o teste, ele vai ao pé do doutor. Então, muitas vezes, uma doença que ele nem imaginava acaba de sair ali. Então, nós preocupamos com a nossa doença exterior. Nossa doença interior, nós não preocupamos, enquanto é muito mais importante para nós. Essa doença está relacionada com a nossa alma, com o nosso íntimo. Que é necessário nós tirar esse tipo de pecado, tirar esse tipo de maldade dentro de nós. Então, todos nós fazer possível de nós participarmos desse tipo de ambiente. Um mês inteiro, um mês de Ramadã, nós vamos passar lá e nós já vemos de sentir. Estamos lá no Ramadã, Zeba também, ele esteve lá no Ramadã, passou lá todo o mês de Ramadã. Então, nós também fazer essa intenção de nós vir participar naquele tipo de ajuntamento, ambiente, quero mudança dentro de nós. E aquela pessoa que sente, fez o seu teste aqui, e ele sente que eu tenho fraqueza dentro de mim. Em vez de ser 100 pontuações, eu só tenho 50 dentro de mim. Eu só estou a praticar 20, eu só estou a praticar 10, então eu não devo retardar muito tempo. Nesse mesmo ano, neste Ramadã que está a vir, eu tenho que fazer essa intenção de vir lá e passar o seu Ramadã lá.
ज्यादा टाइम मैंने लिया मौलाना अबू बकर ने मुझे कहा साढ़े चार सात तक और 20 मिनट ज्यादा होते बल्कि उससे भी ऊपर ये जुर्माना लगाएंगे मुझ पर लेकिन मैं जुर्माना अदा नहीं करूंगा और मैं आपसे माफी भी नहीं मांगता हूँ दीन की बात करते मैं माफी को ही मांगता हूँ अल्लाह की शहादत है मेहरबानी है अल्लाह ताला की और आप फिक्र न करें और हमारे शेख फरमाते थे इस मिलजुल के बैठने को गनीमत समझो मबादा ये मौका फिर न आए ये मौका हमें अल्लाह ने दिया दीन की बात करने की कितनी अहम ज़रूरी बात तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कबूल फरमाए الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك قلب اللهم أسألنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Salam, ayah, bayar, bayar.